toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
A Focin é parceira da Voz do Campo, levando informações e oferecendo soluções para o agronegócio. Oferecemos o melhor em sistemas de irrigação, sistema fotovoltaico, sistemas elétricos e automação, termometria digital, aeração, além de muito mais. Acesse focin.ind.br e saiba mais.
Amigo da Estrada. Compra, venda e troca de caminhões usados é em Nicola Caminhões. Em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na Paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Sena, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos, ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
A Jacto tem máquinas preparadas para a pecuária profissional. Se um pasto saudável e bem protegido também é sua prioridade, escolha os maquinários certos para alcançar os melhores resultados. O pulverizador turbo AJ401 alcança até 30 metros de distância, aplicando químicos em volume baixo ou ultra baixo. Já o pulverizador BC610 PEC tem faixa de aplicação de até 10 metros e barras que evitam choques com obstáculos. Eleve o nível da sua produtividade com a Jacto. Saiba mais em jacto.com.
As doenças da soja não vão mais se meter em sua lavoura. Fusão é fera na proteção da sua lavoura de soja. Dá o bote com rápida absorção. É fera na performance de combate às doenças e na produtividade. Ataque à ferrugem, antracnose e mancha-alvo com Fusão, o fungicida da Irrara. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Maravilha, o hino brasileiro, o hino verde e amarelo, para começar bem a Voz do Campo, como sempre, todo final de semana, todo sábado, há 15 anos, a Voz do Campo comunicando, unindo o agro brasileiro, trazendo aí a participação do produtor rural, de gente que faz acontecer na agricultura brasileira. E o hino nacional na abertura foi sugestão de produtor rural, né? Foi produtor rural, porque esse programa tem um vínculo muito forte, muito profundo com o agricultor, com o produtor, de dar voz ao produtor rural. Produtor também que nos trouxe a sugestão e nós adotamos de fazer leitura de um versículo bíblico da palavra de Deus. 95% dos brasileiros, 97% dos brasileiros cristãos. E eu vou fazer leitura de um Salmos, Salmo 104. Versículo 13, diz assim: do alto da tua morada, regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras, faz crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, e o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que lhe dá brilho no rosto, e o alimento que lhe sustenta as forças. Pensa em Salmos, esse é o Salmo do agricultor. Salmos 104, capítulo 104, o verso 13 ao 15. Uma leitura bíblica, palavra de Deus aqui na abertura da Voz do Campo, mais uma edição na nossa vida. Estamos chegando nesse final de semana, no sul do Brasil. Clima mudando um pouquinho, a chuva tão esperada para o sul está chegando, enquanto em outras regiões aí chove. Chove bem, como é o caso de São Paulo, onde está o nosso convidado de hoje, especialista do agro, muito conhecido no agro brasileiro e até fora do Brasil. José Luiz Tejon, nosso especialista da agricultura brasileira, que conhece a agricultura como a palma da mão, vai participar conosco, vamos falar um pouquinho de comunicação no agro. Hoje eu estava vendo uma baita de uma notícia aqui no Sul. Meu amigo Librelotto, ali da região de Boa Vista das Missões, Palmeiras das Missões, família Librelotto, 103 sacos de trigo, né, colhendo por hectare, 103 sacos de trigo. Nos anos 70, agricultores me diziam que colhiam 25, colhiam 15, colhiam 30 sacos de trigo. O Librelotto colhendo 103 sacos de trigo por hectare. Os apreciadores de pão francês agradecem ao produtor de trigo. Aqueles que gostam de uma boa pizza, hoje é sábado, é dia da pizza, da família, né? Quem gosta de pizza, agradeça o produtor de trigo. Sem produtor de trigo, não tem pizza, e não tem hambúrguer, e um monte de coisa que a gente poderia falar aqui. Bom, vou dar espaço, vou dar oportunidade, nós temos uma horinha para falarmos com o Tejon, né? José Luiz Tejon, é uma sumidade do agro, e vai falar um pouquinho de comunicação no agro. Eu quero também interagir com você, Tejon, sobre o nosso projeto, a parceria da Voz do Campo e a Sementes Weber. A Sementes Weber é uma empresa do agronegócio do sul do país e um dos maiores produtores de trigo do Brasil. É, aí no sudeste, no centro-oeste, tem muito trigo já a Sementes Weber. E a Sementes Weber tem um projeto social chamado Viver, esse projeto. E nós fizemos uma parceria, e ainda no governo anterior, governo federal, nós aprovamos lá no ano passado, na Lei Rouanet, aprovamos projeto de lei que permite agora a gente captar recursos com as empresas, com os produtores, enfim, com os empreendedores, tanto pessoa física como jurídica. Nós já estamos captando recursos junto com a família Weber, com a equipe da Voz do Campo, onde vai haver aí a cooperação do agro brasileiro, que vai cooperar com o projeto. O projeto vai desenvolver, nós vamos adquirir aí uma carreta, uma Scania digital, onde vamos, a carreta vai ter uma fazenda digital com toda a última tecnologia de painéis digitais, de óculos 3D, e a gente vai visitar as escolas, os municípios e levar todo o conhecimento da produção de alimentos. Veja bem, Tejon, eu já vou adiantar um pouquinho o que eu quero falar com você. O agro, ele até a porteira, ele é 10, né? Ele supera o mundo, o agro brasileiro. Depois da porteira, que tem um dilema, porque o agro, na comunicação, se comunicou para dentro, para ele mesmo. O agro comunicava com o agro falando com o agro, né? E nós precisamos, o agro, se comunicar com a sociedade urbana. Precisa levar essa mensagem para as crianças, para as famílias que moram em São Paulo, na capital, que moram em Alphaville, que moram no DF, em Brasília, que moram no Rio, que moram em Porto Alegre, que mora em Santa Maria, uma cidade universitária gaúcha, que tem muita gente em Santa Maria, que é no interior gaúcho, que não sabe de onde que vem a pizza, amigo. Crianças que não sabem de onde que vem o hambúrguer. Se você apertar uma criança brasileira, menino, de onde que vem a pizza? Ah, da Pizza Hut, tio. Ou do Mac, ele vai dizer assim para você. Ele não vai rapidamente responder para você, não, vem lá da lavoura de trigo. Então, esse trabalho nós começamos a desenvolver, e você vai nos ajudar, Tejon, nesse trabalho aí, nesse projeto de transporte de conhecimento para a sociedade brasileira. E quem realmente é o agro? Então, Tejon, já antecipo a você que tem viajado o mundo, né? Você seguido está na Europa, vai nos dar informações importantes de como está a agricultura na Europa e como a Europa está vendo o Brasil, se é só aquilo que a gente vê, aquela questão do interesse da Amazônia, mas como eles estão, o que, que comentam lá do agro brasileiro. Você que viaja bastante, viaja o mundo, tem muito, muita informação para nós aqui. Bom dia, satisfação em tê-lo aqui na Voz do Campo, Tejon.
Prazer, Marcelo, prazer meu estar com você, com todos os seus internautas, ouvintes, telespectadores. E parabéns aí pelo teu trabalho. E, sem dúvida, Marcelo, nós temos um problema de comunicação, sim. E comunicação não é um problema novo, né? É a percepção. O ser humano é aquilo que é percebido. Portanto, não é de agora, é antigo, é um conhecimento muito antigo que você... Aliás, já dizia lá o imperador romano César, né? A mulher de César não basta ser séria, tem que parecer séria. Então, tem um trabalho gigantesco de comunicação que tem que ser feito. Aliás, se você observar, por exemplo, uma companhia como a Coca-Cola. A Coca-Cola tem um faturamento, o faturamento da Coca-Cola no mundo é igual ao valor bruto da produção agropecuária brasileira. Uma Coca-Cola, uma empresa Coca-Cola.
Meu Deus, não.
E você observa o talento de comunicação de uma companhia como essa. Imagina se ela não tivesse esse talento de comunicação, ela não existiria. Então, eu diria que, fundamentalmente, a Coca-Cola é um exemplo de marketing, de comunicação e, obviamente, de distribuição, de logística, porque em qualquer canto, né, desse planeta você toma ali. Aliás, os números é que, por dia, no planeta Terra, são consumidos um bilhão de apresentações distintas desse produto.
E por que que eu jogo
esse... Oi?
Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu acha que a Coca-Cola precisa fazer marketing?
Mas ela não viveria sem. Ela é marketing. Né? Ela não existiria. Simplesmente não existiria, porque marketing é uma filosofia de administração que envolve toda uma companhia voltada às pessoas, voltada ao consumidor. Então, aquilo que passa na cabeça do consumidor define sua vida. Então, a Coca-Cola é um exemplo extraordinário de gestão das percepções dos consumidores no mundo. Isso é a alma dela, né? Então, eu estou trazendo aqui este exemplo porque, se é possível fazer isso com um soft drink, como se chama, um refrigerante, né? E, aliás, um refrigerante hoje, o nome dela, né? O nome da empresa, Coca e Cola, se você fosse fazer aí uma análise de pesquisa do nome, você não colocaria nunca esse nome, né? Coca e Cola, quer dizer, não é um nome hoje que seria, mas ninguém liga, é Coke, Coca, ou seja, é simplesmente fenomenal, eu diria, e nos serve de inspiração. Se é possível fazer isso com uma empresa como a Coca-Cola, por que que não é possível fazer isso com toda a produção alimentar, energética e ambiental de um país continental como o Brasil? E se você for olhar, entra na internet e vê quem é que tem o domínio, www.amazonia.com, não é uma empresa brasileira. Quem é que tem o domínio de www.açaí, não é empresa brasileira. Quem tem o domínio de Amazon? A Amazônia virou a maior marca do mundo, uma marca assim, de um desejo espetacular. Então, nos falta, Marcelo, nos falta uma inteligência de administração desse aspecto, que é administração, né? Administração das percepções das mentes. Então, as coisas extraordinariamente positivas brasileiras, elas não são trabalhadas com essa gestão. Aí aparecem burburinhos, aparecem os aspectos negativos, aparecem notícias de coisas que não são as boas, e isso acaba se transformando numa percepção que, quando a nossa percepção é nenhuma, é também isto. Nós temos aí lugares em que colocamos alimentos, produtos brasileiros e não somos percebidos, é zero a percepção, né? Isso também é algo que eu diria que é uma tremenda oportunidade, né? Percepção Sim. zero. Ninguém sabe que teu suco de laranja é brasileiro. Ninguém sabe que a carne que o chinês está ali comendo, o nosso maior cliente, é originada no Brasil. Então, esse zero de percepção, ele é uma grande oportunidade de você construir ali valores. Agora, isso tudo exigiria, Marcelo, uma administração central que nós pudéssemos reunir necessariamente. E aqui eu quero também dizer a você o seguinte: os agricultores não têm dinheiro para fazer isso. Os agricultores, eles são, na verdade, o que a gente precisaria ter, e aqui eu quero aproveitar teu programa e aproveitar aqui esse vínculo com o campo, não é? Para dizer que nós temos que ter aqui no Brasil na verdade, é o que eu estou chamando, que a gente vê lá fora, né, um em inglês, um Farmers Appreciation and Preservation. Seria valorização e preservação dos agricultores.
Valorização e preservação.
Um balanço de resultados justo com o agricultor ao longo da cadeia produtiva. Porque onde existe o vínculo com os consumidores finais, o vínculo com os supermercados, esse vínculo é um vínculo que existe a partir da agroindústria. Os agricultores vendem os seus produtos para tradings, dependendo se trabalha com mercados internacionais, essas tradings vendem para agroindústrias. Muito, praticamente, a agroindústria é responsável por comprar 60% de tudo que é produzido aqui, a agroindústria brasileira, responsável por comprar cerca de 60% de tudo que é produzido aqui no Brasil. Você falava agora do trigo, né? Não é o agricultor que faz a pizza. Não é o agricultor que faz o pão, não é o agricultor que... E vai ter aí também, conversando com o pessoal da pesquisa de trigo, vai ter também aí um trigo forrageiro, que vai vir por aí para frente, extraordinário. Os agricultores, eles são o lado que tem que ser protegido e preservado. Onde está o dinheiro da comunicação? Está no pós-porteiro das fazendas, está nas corporações agroindustriais. Porque elas é que se comunicam com o cidadão. São elas que vendem. Não são os agricultores que estão vendendo nossa soja, nosso milho. Não é o pecuarista que está vendendo a carne lá para os clientes internacionais. Não é o pecuarista que está chegando aqui nas gôndolas dos supermercados. É toda uma indústria de processamento. O leite, por exemplo. O leite, quem fala com o consumidor sobre leite são os laticínios. Né? Então, nós precisamos colocar aqui um pouco um ponto de preservação e proteção dos agricultores. E é necessário que o sistema de agribusiness que envolve os agricultores, e esse sim nós temos que cobrar, eu diria cobrar com muita elegância, né? Cobrar com muita ética, cabe a uma grande agroindústria, por exemplo, do setor lácteo, na sua comunicação com o cidadão, vendendo a sua marca de iogurte, a sua marca de queijo, a sua marca de leite, que reserve ali, sempre na sua comunicação, um percentual dessa verba para valorizar a originação. Então, você vai ter lá, numa verba de uma grande companhia, na área, por exemplo, do leite, que é um dos exemplos, que, inclusive, às vezes é atacado como sendo um produto não saudável, ou seja, tem que haver uma defesa da categoria também. Então, é muito pertinente, e aqui eu quero fazer essa... até aproveitando o teu programa, dizer os produtores de leite têm que ser protegidos e preservados. E valorizados. Então, caberia, do ponto de vista de comunicação, e por que não fazer isso, se eu tenho uma bela verba de propaganda para promover minha marca, e os laticínios têm, eu deixaria ali uns 10%, 15% desse valor para fazer ações de comunicação para a sociedade consumidora, valorizando a minha família agrícola, produtora de leite, valorizando e dando exemplos de produtores de leite que fazem um trabalho extraordinário de uma agricultura regenerativa, fazem um trabalho extraordinário de sustentabilidade, ou seja, mostrar para o consumidor final que na origem da minha marca eu tenho gente muito séria e correta trabalhando. Isso só vai fazer bem. Só vai fazer bem para a marca que fizer isso e vai fazer muito bem para esse objetivo, Marcelo, que você está dizendo, da justa valorização, compreensão e proteção dos agricultores, porque os agricultores, eles são, no sistema do agronegócio, o lado mais frágil. Você tem, depois dos agricultores, 1.000 empresas que fazem 80% dos negócios do agronegócio. Você tem, antes dos agricultores, 500 empresas que fazem a ciência, a genética, a tecnologia. E você tem, em agricultores, 5 milhões e meio no Brasil. No mundo, quase 600 milhões. Então, você tem ali uma quantidade gigantesca de seres humanos espalhados, 90% deles pequenos, médios, e que, se, aliás, vai aqui também outra recomendação fundamental para o agricultor pequeno, médio, é cooperativismo. Fora de cooperativas, pequenos não têm nenhuma condição, então tem que ter cooperativa. Mas você veja que você tem, no sistema de agronegócio, vai, como colocar um pouco mais, 10 mil corporações envolvendo supermercados, envolvendo agroindústrias, envolvendo traders, envolvendo food service, 10 mil corporações pós-porteira da fazenda. Você tem 1.000 corporações fazendo genética, ciência, tecnologia no antes da porteira das fazendas. E você tem, no mundo, 600 milhões de agricultores. Então, os agricultores têm que ser preservados, protegidos, valorizados e também, eu diria que, doravante, quando realizarmos a contabilidade da cadeia produtiva, verificarmos o que fica com os agricultores. Isso tem que ser justo, porque o agricultor está, não só é o elo mais frágil, mas ele está também no sistema de agronegócio, naquilo que é o mais incerto, o maior risco.
Exatamente.
Falei, né, o risco climático, o risco de doença, risco de praga, riscos de taxa de câmbio,
estiagem,
política daqui e dali, guerra na Ucrânia ou não, uma série de fatores incontroláveis. Os agricultores, e é uma decisão assim, que o agricultor toma, quantos produtos ele vai fazer? O camarada do leite pode fazer lá, leite, ok, pode, biogás, né? Não esqueçam, vocês da turma da proteína animal, fiquem de olho no biogás, que é um outro produto interessante, mas pode fazer, de repente, lá com o fertilizante orgânico, pode fazer também uma lavoura, e deveria fazer, mas vamos ver, quantos produtos? 3, 4 produtos, né? 3, 4 produtos com ciclos anuais. Então, você tem, ao contrário do processamento industrial, eu estava vendo agora aqui para Páscoa, a indústria de chocolate está lançando 400 diferentes apresentações de chocolate para Páscoa. 400 diferentes. 136 é o número que obtive com o Biraci, que é o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, 136 apresentações novas que não tinham antes. Então, você tem o processamento agroindustrial que permite criar produtos numa velocidade brutal e com giro. Então, você pode ter, às vezes, uma rentabilidade pequenininha, mas com giro elevado. Os agricultores, portanto, são, dentro da cadeia produtiva, além do lado mais frágil, é muita gente espalhada, né? Não tem essa concentração de voz e, ao mesmo tempo, uma atividade extremamente...
De risco.
De risco. Portanto, é sim, dever do sistema. E aqui eu posso ficar fora de governo, viu, meu caro?
Sim.
O Alisson Paulinelli, meu querido amigo, conversei com ele 4 anos atrás, uma conversa inesquecível. Ele me falou, Tejão, esqueça o governo. Nós temos que ter a sociedade civil organizada, reunida, discutindo o que tem que fazer, botando, então, os projetos na mesa e usando a mídia para dar voz a coisas que têm que ser feitas. E o governo, quando é bom, ele vem junto. Quando não é bom, a gente não deixa ele errar tanto, né? Meu amigo Alisson Paulo. Então, nós precisamos que as cadeias produtivas, Marcelo, se reúnam e que a gente cobre com justiça e com elegância onde está a grande concentração dos resultados econômicos financeiros de uma cadeia produtiva, que ali haja um justo investimento no que você acabou de ter aqui como nosso tema, um justo investimento na valorização percebida de agricultores pela sociedade urbana.
Além dessas alternativas que tu apresentou, Tejão, e tu toca num ponto extremamente importante que eu há muito tempo venho lutando, de preservar o produtor, cuidar do jovem, da sucessão familiar, porque o jovem vai dar sequência. Para o jovem permanecer no campo, Tejão, o principal é ter garantia de renda lá no campo, de que ele vai ter renda, de que ele vai prosperar, de que vai melhorar o negócio dele, e ele vai permanecer feliz da vida lá, vai poder ter a sua boa caminhonete, seu bom carro, vem do campo, vem para a cidade, vem fazer a vida de jovem dele na cidade, enfim. Mas o que mais, Tejão, continuando nessa linha de valorização do produtor, de preservar o produtor lá na propriedade? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, e não sei se você com certeza sabe. 60% das fazendas americanas têm armazenagem de grãos. Argentina, em torno de 40%. Brasil, só 14%, Tejão. E as maiores indústrias de silos e armazéns estão no Brasil, Tejão. Então, há umas incoerências, umas coisas assim que chamam a atenção da gente, né? É preciso fortalecer mais. Quando você fala em preservar e valorizar o produtor, fortalecer o produtor para que ele permaneça com vigor lá no campo.
Pois é, Marcelo. Como estamos reconhecendo aqui, o sistema de agribusiness, né, ele foi identificado nos anos 50, faz tempo, lá em Harvard, pelo professor Ray Goldberg, John Davis, que eles viram que uma coisa não vive sem a outra. Você acabou de falar, quer dizer, agricultores que não têm armazenagem, cedo ou tarde vão sofrer. Inclusive, você passa a ter um grave problema. Eu preciso aumentar a produção agrícola, precisamos aumentar muito, e vamos tratar disso daqui a pouquinho. Para aumentar a produção agrícola, necessariamente eu tenho que ter onde guardar e tal. Então, esse sistema, inclusive genética, né, voltando lá da minha... Eu dou aula lá na França e conversando com um dos maiores especialistas, um Tilman Stamp, um homem que há 25 anos, para você ter ideia, Marcelo, há 25 anos este homem trabalha no setor de análise de agronegócio da Cargill, mundo, na Europa. Sabe tudo. Sabe tudo. Então, conversando com ele, ele acreditava, há 4 anos atrás, que o grande desenvolvimento, aí falando agrícola, né, estaria primeiro até no leste europeu, antes do Brasil. Com a guerra da Rússia e Ucrânia, ele já tem uma visão totalmente diferente. Então, vai aqui já uma mensagem muito, muito importante aqui para nós do Brasil, que o único lugar do mundo que pode crescer nos próximos 10 anos é Brasil, porque África é para daqui a muito tempo, a Europa não tem mais terras, Estados Unidos também, a Ásia é milenar, tomada por uma população gigantesca, o único lugar do mundo para poder crescer é aqui. E uma coisa interessante que ele me revelou é que a guerra Rússia e Ucrânia provocou lá uma falta de sementes, porque a semente hoje ela é desenvolvida com um conhecimento genético profundo em 6-7 corporações mundiais. A guerra na Rússia e na Ucrânia, essas corporações saíram de lá. Então, os agricultores da Ucrânia estão com uma dificuldade gigantesca, que além de produzir, já é uma dificuldade, eles estão gastando 50% do valor da commodity para pagar a distribuição. Eles têm que passar a ter que produzir a própria semente. E você falava aqui da Weber, eu vim de uma empresa de sementes, a Agroceres, então eu tenho um carinho especial. Então, quando falamos do sistema de agribusiness, sem semente, não tem agricultor. Sem a irrigação, sem sistema de agroindustrialização, ou seja, é um complexo, é um sistema. E o lado frágil dele, voltando à nossa conversa, é exatamente os agricultores. Então, o que é necessário? para a gente não ficar falando como se estivéssemos montando um Lego, o Lego. Ah, essa peça aqui. Ah, sem essa peça aqui não faz o Lego. Aí o outro fala, ah, mas essa outra peça aqui. Sem essa peça aqui não faz o Lego. O que está nos faltando é uma coisa muito óbvia. É um planejamento estratégico do agro brasileiro, do A do abacate ao Z do zebu. Não precisamos começar esse planejamento com todo o abecedário, mas nós podemos começar esse planejamento com pelo menos 20 cadeias produtivas que definem hoje 80% do agronegócio brasileiro. E se nós formos olhar um planejamento estratégico de 20 cadeias produtivas, em todas elas, primeiro, você vai encontrar a oportunidade de vender muito mais. Ah, nós somos o maior no suco de laranja. Né? Vendemos muito para onde? Estados Unidos, para a Europa? Vendemos para a Ásia? Não. Vendemos para outros continentes? Não. Podemos vender muito mais suco de laranja, mesmo o Brasil sendo o maior do mundo. Podemos vender muito mais carne? Podemos. A nossa carne, pesquisa que realizamos na China, somos o maior fornecedor chinês. Eles compram 60% da carne que a gente exporta. Qual é a percepção que supermercados, restaurantes, consumidores têm lá na China da carne brasileira? Nenhuma. Então, a gente não tem marca. A gente pode agregar valor. Então, nós temos oportunidades aqui, Marcelo, e é a nossa proposição, um planejamento estratégico para dobrar o agro brasileiro de tamanho em 10 anos. Qual é o tamanho do agro hoje? 500 bilhões de dólares. Qual é o tamanho do agribusiness mundial? 20 trilhões de dólares. Vendemos 500. Legal. Somos grandes em algumas commodities. Mas isso é muito pouco perante tudo o que o Brasil pode fazer e realizar. Mas só nós vamos conseguir isso com planejamento. Ao fazer esse planejamento, vai aparecer o óbvio, Marcelo. Vai aparecer que as nossas frutas produzidas, a nossa banana, as nossas frutas produzidas lá no norte de Minas, para terem chance da gente conquistar os mercados internacionais, tem que ter uma porcaria de um trem que vai levar no trilho isso até o porto. Então, se não tiver esse trem, não vai conseguir. Então, o óbvio, Marcelo, vai aparecer. Vai aparecer que você tem zonas que você vai ter que ter investimentos em estrutura de armazenagem, você vai ter que ter investimentos em logística, você vai ter... Essas coisas vão aparecer. E que você também precisará ter, e aqui também quero voltar a convocar, os nossos empresários do setor agroindustrial, os clientes dos nossos agricultores, para quem o agricultor vende, empresários da agroindústria brasileira. Nós precisamos levar as marcas para o mundo lá fora e precisamos, em toda a comunicação do Brasil, incluir a originação brasileira. Porque essa será a forma da gente enfrentar com altura os desafios de comunicação internacionais, que uns deles são mal intencionados por razão de competição. Né? Você tem hoje, por exemplo, na Europa, uma efetiva pressão lá de ciência, tecnologia, sustentabilidade grande, tá? Em agricultores que eram, em 1970, na França, eram 1 milhão e 600 mil propriedades agrícolas, hoje são 400 mil. Então, esses agricultores pressionadíssimos, eles não gostam da ideia, a princípio, de que você vai ter um país como o Brasil, livre, solto, grandão, fazendo carne, fazendo maçã, fazendo tudo mais barato e chegando lá. Então, há uma pressão de como é que vocês estão fazendo isso? Está desmatando, não está desmatando? Então, gera esse burburinho que chega na sociedade consumidora. E se chega na sociedade consumidora, o supermercado não quer, porque não quer correr risco. Então, se nós não nos comunicarmos à altura, esses burburinhos e esses muito fake news, às vezes baseado em notícias que saem de crime, de ilegalidade, confundindo com o assunto do nosso agro. Se nós não tivermos uma ação de comunicação nesse sentido, em 2, 3, 4 anos, você passa a ter muito obstáculo, muita dificuldade. Então, temos que ter. Agora, novamente, quero deixar aqui bem claro, agricultores não têm dinheiro para fazer isso, porque isso custa, Marcelo. Isso custa. Você tem que ter uma presença em mídias. Isso custa. Isso não é feito com assessoria de imprensa. Isso você tem que ter, voltando ao exemplo Coca-Cola, você tem que ter verba. Você tem que ter recursos financeiros para investir naquilo que a gente sabe no mundo dos negócios, que a propaganda é a alma do negócio. Né? Então, precisamos cobrar muito o sistema que envolve os agricultores. Esse sistema tem que ser elegantemente, eticamente, corretamente convocado para uma missão de valorização da originação. E quero dar um exemplo aqui positivo e interessante. Uma das grandes corporações agroindustriais do mundo, uma das maiores no setor de alimentos, é a PepsiCo. Eles têm as batatinhas chips, a Elma, a Lay's. E você vê, eles passaram a colocar nas batatas chips, na Lay's, passaram a colocar a fotografia dos produtores de batata. Tá? Que eles cuidam muito bem, inclusive. Eles têm uma relação muito, muito positiva com esses produtores de longo prazo, que é outra coisa importante também que o sistema tenha. Relações fair trade, relações justas com os agricultores. E é um exemplo interessante esse da Pepsi. Passaram a colocar a fotografia dos produtores, QR Code. Você pode entrar em contato com os produtores, se você tiver curiosidade. E o que aconteceu com essas batatas? Elas vendem mais que as outras. Ela é comprada com preferência nos supermercados. Porque o que ela está passando para o consumidor? Está passando para o consumidor que ali existe natureza. Existe alguém que está cuidando da natureza. E eles colocam na embalagem. Só tem sal, óleo e produtor nessa batata. Porque também a agroindústria recebe hoje uma carga considerável de críticas, pelo que o pessoal anda falando de overprocessing, de hiperprocessamento, muito processamento. Tem gente que odeia qualquer coisa que seja uma comida agroindustrializada. Essas coisas que faz parte da vida, a gente vai ter que conviver com elas e aprender a conviver. Então, você pega uma companhia como essa, gigantesca, coloco na minha embalagem a origem, estou promovendo os agricultores, está valorizando os agricultores e está vendendo mais. Você vai nos restaurantes franceses, onde eu andei lá, eu dou aula lá em Nantes, né, principalmente no Vale do Loire, todos eles colocam nos seus menus os produtos feitos neste restaurante são originados por agricultores daqui. Vende mais? Então, meu caro Marcelo, não valorizar o agricultor, não é assim que eu vou fazer uma benemerência, porque, né? Não valorizar o seu agricultor, o seu originador, é burrice. Então, quero convocar o corpo agroindustrial, empresarial, que valorize, e também quero convocar, aqui aproveitando o teu programa, você falou dos nossos amigos da semente, que mais gente do setor de insumos, do setor da mecanização, o pessoal que está antes dos agricultores, que este pessoal também são corporações, né, industriais, empresariais, comerciais fortes, que este pessoal também considere a importância de levar a mensagem dos seus clientes à sociedade urbana. E eu te digo isso porque eu vivi, provavelmente, e vou te dizer isso sem nenhum, com certeza, porque estudo o tema de marketing desde 1976, eu participei da maior ação de uma empresa do Antes da Porteira, valorizando os agricultores na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, no Brasil inteiro, que foi um trabalho que fizemos com a AgroSeres, desde 1982 até 1997, incluindo participações da AgroSéries em novelas da Globo, com merchandising em novelas da Globo. E o último que nós fizemos naquele período que eu vivi lá foi na novela Rei do Gado, onde havia dia de campo. Esse dia de campo era da AgroSéries e os atores em volta ali falando da importância dos agricultores, do dia de campo, da ciência e da tecnologia. Portanto, o setor do antes da porteira, as companhias de defensivos, de sementes, de máquinas agrícolas, produtos veterinários, elas podem e devem também apoiar a percepção dos seus clientes perante a sociedade consumidora, perante a sociedade urbana. E os agricultores, meu caro, eles são os que têm que ser defendidos, protegidos, valorizados. E quando eles entram, inclusive, eu entendo isso. Alguém fala uma bobagem, os agricultores ficam bravos? Eu entendo. Um dos exemplos, tem uns 4 anos atrás, se eu não estou enganado, a Anitta, né, nossa artista aí, famosa, internacional, a Anitta falou que não devia tomar leite, porque o leite da vaca traz sofrimento para o animal. Ela falou isso. Muito bem. Os produtores de leite ficam furiosos, eu entendo. E aí o que é que eles fazem? Automaticamente, xingam a Anitta. Não ganhamos nada com isso. Xingar a Anitta, a gente não ganha nada com isso. Porque quando você xinga a Anitta, ela tem milhões de seguidores, então não é inteligente fazer isso. Me falaram, me pediram uma visão, eu fui pesquisar músicas da Anitta. E encontrei uma música da Anitta, e aliás está aí na internet, não sei se ela tirou, acho que não. Uma música que a Anitta tinha gravado, que dizia "Eu amo leite condensado". E aí fizemos um material para uma cooperativa aqui do Vale do Paraíba, que estava muito brava com isso. Fizemos um material bacana, simpático, elegante. "Anitta, a gente te adora, tu é legal, tu fala com todo mundo, que bacana, puxa vida. Olha, mas tem tanta gente que vive do nosso leite aí, na porta do metrô, vendendo café com leite e tal. Deixa a gente é legal e tal, tamo na boa. E tu mesmo um dia já falou que tu ama leite condensado. Tamo junto." Agora, responder assim, Marcelo, você tem que ter alguém lá do mundo esse, Coca-Cola, né? Porque uma das regras das grandes companhias, como Coca-Cola, JBS, é jamais retaliar. Alguém falar mal de você, vamos ver o que fazer, não fica retaliando. Então, tem uma inteligência de comunicação que caberia muito, sem dúvida alguma, ao sistema que envolve os agricultores, proteger os agricultores. E voltando a esse exemplo do leite, você vê que alguém fala mal do leite. São os agricultores que reclamam, com razão, mas são eles que falam. Você não vê uma marca agroindustrial defender o leite. Fala mal da carne bovina. O produtor fica bravo, com razão. Mas você não vê uma marca, uma grande defender. E aí o que acontece? Quando a gente não sabe tratar esse mundo da comunicação e a gente faz uma retaliação, geralmente a gente aumenta aquilo que foi o interesse do detrator. Você dá mais voz ao detrator, você amplifica o detrator, ele aparece muito mais. Então, meu caro Marcelo, eu te diria que nós temos um agro, como você bem colocou aqui no início, Embrapa, 50 anos, uma migração de brasileiros por esse país afora. Eu estava andando pelo Brasil, você vai no Pará, você encontra gente, vai na Rondônia, vai no Acre, gente que foi para esse Brasil central. Nós vivemos uma imigração primeiro, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós vieram de tudo que é canto do planeta ali, além dos negros, misturamos aqui e depois uma migração interna simplesmente extraordinária de gente que foi enfrentar barra pesada, foi enfrentar situação dura, situação difícil, sem comunicação, né? Não tinha nada disso aqui, doença, praga, o diabo. E fizemos uma coisa que é considerada, e aqui vai o lado positivo da tua pergunta inicial, como que muita gente lá fora nos vê? Pessoas que estudam e conhecem nos veem de uma maneira espetacular. E nos veem como isso que eu te falei, desse dirigente da Cargill com quem eu conversei. Vocês são o único lugar para crescer. Nos veem como outro grande dirigente de uma grande trading da ADM me falou outro dia. Vocês têm a melhor agricultura regenerativa do mundo. Então, quem estuda, quem conhece e sabe as coisas extraordinárias que fizemos aqui neste país tropical, né? Agora, se a gente deixar solto o tema ilegal, crime, morre um jornalista lá porque um contrabandista o matou, isso associa com árvore, associa... Essas associações, elas nos fazem muito mal. E você observa uma coisa, Marcelo, surge um tema como aquele, por exemplo, infeliz, do assassinato do Dom Felipe, do nosso lá, o indigenista junto. Acaba aparecendo no entorno, acaba aparecendo coisa de agronegócio, que não é, que não tem nada a ver. Nada a ver, Marcelo. Então, nós temos que cobrar também, por outro lado, e aí é cobrar, sim, aí é mão de autoridade, é mão de governo. Governo, pelo amor de Deus, ilegalidade e crime? Não. Porque isso suja a nossa imagem boa de tudo que é espetáculo que a gente faz. Então, mas comunicação, sem ela a gente só vai apanhar, viu, Marcelo?
Como o Chacrinha dizia, se trumbica quem não se comunica, né?
Quem não se comunica se estrumbica, é verdade.
É. Ó, deixa eu dar uma viajada pelo Brasil, eu e teus fãs aí, o Tejão. O André Villani, a família Villani, lá em Chapadinha, no Maranhão, gauchada que está lá. Família Villani, o irmão do André Tejão, o Célio Villani, tem o maior projeto de irrigação do Baixio do Irecê na Bahia, viu? Ele
na
é
Bahia.
Na Bahia, ele é o responsável e, né, ele que empreendeu todo o projeto de irrigação, um mega projeto com um investimento de mais de 1 bilhão nesse projeto, está dando muita oportunidade aos nordestinos aí na Bahia, é fantástico o projeto. Família Villani, né, família de gaúchos aí, um abraço ao André que está lá em Chapadinha, a dona Traudes Strobel, toda a família que nos acompanha. O Nivaldo Forastieri, né, e também na Grande Maringá, no Paraná, também está conosco. Um abraço, Nivaldo, para você. O Lisandro Weber, da Sementes Weber, na escuta aqui em Coxilha, desse excelente programa. Hoje ainda mais especial com a presença do Tejão. O Celso Villani, irmão do André, está em Maracaju, Mato Grosso do Sul. Bom dia, Marcelo, na escuta aqui de Maracaju. Abraço a todos os amigos da Voz do Campo. Celso Villani. E também aqui o Josenildo Teixeira. Bom dia, Marcelo. Indo atender pequenos produtores rurais no município de Itaipu, ouvindo a Voz do Campo aqui direto do Rio Grande do Norte. Abraço a todos que ouvem esse excepcional programa. Um abraço, Josenildo, para você aí no Rio Grande do Norte. E o Nivaldo dizendo: Tejão é fera. Aí, o Tejão. O Alberto Tesmer também. Bom dia, Marcelo. Excelente programa. Precisamos de incentivo estruturado, apoio e legislação. Deixar aqui forte abraço a todos, em especial a você e o amigo Tejon. Seguimos na escuta aqui no Tocantins, em Palmas. Deixa eu mandar um abraço aqui, Tejon, também. Tem uma pergunta aqui, ó. Um abraço ao Everton Marquesan, família Marquesan de São Borja, aqui no Rio Grande do Sul, ao Paulo, em Porto Alegre, ao Dirley Bento Gonçalves, o Fernando, cafeicultor lá de São Pedro da União, Guaxupé, aquela região ali do sul de Minas. Semana que vem vamos ter um programa especial sobre segurança no campo e na cafeicultura brasileira. Marcelo, pergunta ao Tejon. Estamos transformando uma nova cafeicultura mais consciente através da Associação dos Cafeicultores Sudoeste de Minas. O marketing no café do Brasil tem espaço para uma nova onda com a vinda da rastreabilidade, governança e sustentabilidade. Está perguntando aí, Tejon, questão do café.
Bela pergunta. Aliás, aproveitando... Tem aí um amigo nosso de Maracaju, né? Não esquece de mandar a melhor linguiça do mundo para a gente aqui, que o pessoal faz lá, viu?
Maracaju?
É, melhor linguiça do mundo, Mato Grosso do Sul, né?
Isso.
Eita, pessoal, bom. Café, amigo, café. Nós somos o maior do mundo em café e a Colômbia bate na gente na estratégia de marketing. Apanhamos na comunicação. Eu brinco com os meus amigos lá da Coxupé, o presidente, meu amigo, né, o Santos, o Porto, né, nasceu graças ao café. O Santos Futebol Clube, né, que foi aí, foi, agora não é mais, o maior time do mundo, Pelé, que tem uma exposição de Feijão, empatia. Né?
Feijão, o Café da Colômbia faz mais propaganda do Café da Colômbia dentro do Brasil do que o próprio café brasileiro.
Tem as cafeterias Juan Valdez e tal. Ou seja, pessoal, meu, Pelé, nós nunca usamos Pelé. Uma vez, na camisa da seleção brasileira, tinha lá Café do Brasil, mas foi muito pouco. É uma ausência gigantesca. E esse produto, meu amigo, o café, ele não é mais ele não é uma commodity, você acabou de falar. O café é sabor, o café é valor, o café é terroir, como falam os franceses, originação, a tua terra de onde ele vem. O café é ânimo, o café é alegria, o café é um símbolo. Você vai numa cafeteria, bota o café num copo e você sai pela avenida, pela rua, andando por ele. Ou seja, o café veste um personagem. É um produto maravilhoso. Toda oportunidade, amigo, para a gente fazer um trabalho de marketing, de comunicação. Por quê? Você já está fazendo marketing. Quando você está fazendo esse café deste jeito, nesta associação do Sudoeste e Minas, dentro de rastreabilidade, de repente você está até fazendo aí polinização com abelha também, que é outra coisa que eu vi outro dia que me pareceu genial, mel polinizado com abelha. Ou seja, quando você já está fazendo isso, você é o engenheiro de uma indústria que já está fazendo o produto. Temos o produto. Está nos faltando vender, comunicar, distribuir as ações do entorno, porque você já é um cara de... Aliás, outra coisa interessante, Marcelo, para o nosso querido amigo, ouvinte aí, parceiro, ele é um cara de marketing. A hora que você... Porque quando você bola um produto, você é uma pessoa que está fazendo um produto voltado a um mercado, voltado a um segmento de mercado. Você já está fazendo o produto. Está nos faltando vender esse produto. Portanto, a associação com as cooperativas, e para fazer essa venda, você tem que ter uma união, tem que ter uma reunião, criar uma marca e começar a fazer ponto de venda, distribuição. Aliás, quero ressaltar e parabenizar o pessoal do setor de suínos, Associação Brasileira de Criadores de Suínos, que nos últimos 10 anos dobrou o consumo per capita de carne suína no Brasil, fazendo um belíssimo trabalho em ponto de venda, em supermercados, fazendo marketing. Então, amigo, café, talvez de todos, dentre todos, o símbolo do Brasil, não é? O que nós podemos fazer e como é simpático, né, o café. E tem que estar presente nos restaurantes do mundo, café do Brasil, café do Brasil, café do Brasil, e com isso que você está dizendo que está fazendo. Você não está fazendo mais o café saca, o café container, o café navio, você está fazendo um café gourmet, delicioso, aquele. E eu, olha, se der tempo, não sei, estava lá em Milão, amigos lá numa empresa italiana pagaram o almoço, e eu vi no cardápio desse restaurante vários cafés, e tinha lá café Santos, café Cerrado Santos. Ah, não diz, eu vou pagar o café. Só que eu não vi o preço. Tu sabe quanto eu paguei uma xícara desse café? Me custou uma fortuna? 15 euros eu paguei uma xícara de café nesse jantar lá.
Que tamanho a xícara, Tejão?
Ah, de cafezinho. Mas estava sendo vendido ali como o café dos deuses, né? Um café divino. Café Cerrado Santos. Eu falo, esse aqui é o meu. Eu vou pagar o café, sabe aquela de... Eu pago o café. Acho que ficou mais caro que o almoço. Mas, amigo, legal. Muita coisa para a gente fazer em termos de marketing. Há um oceano para a gente realizar.
Nós estamos indo para o final do programa e as mensagens não param aqui. O Vanir, lá de Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia, o Vanir Com, um abraço ao povo de Luiz Eduardo, na Bahia. O João Paulo Costa Bebra, da Sementes Costa Bebra, que é outra grande empresa de sementes aqui do Rio Grande do Sul, que atende o Brasil todo. Parabéns, Marcelo, pelo programa. Tejão deveria ser um mentor da comunicação do agro, um exemplo de sabedoria. E o Tejão com as raízes nas sementes. Tu despertou os sementeiros hoje, viu, Tejão?
Eu amo sementes.
O bom de tudo isso é que os sementeiros vão cooperar com o projeto da Voz do Campo e da Sementes Weber, vai se unir Sementes Falcão, Marcelo, Sementes Costa Weber,
Marcelo, Sementes Caladém. Quero deixar aqui um recado estratégico de segurança do Brasil. Vocês de sementes são a segurança fundamental do nosso agro, porque se tiver um problema de insegurança genética, nosso agro para. Gente da semente, adoro vocês. Vocês são de uma importância estratégica fundamental em todo o agro brasileiro. Tamo junto nessa luta.
Olha aí, vem uma mensagem de Jataí, Goiás, a Rio Verde, região de Rio Verde, Jataí. Nosso grande amigo Valdeci Sovernigo, espetacular o programa de hoje com o Tejon. Grande Sovernigo, eu te indico, viu, Tejon? Quando tu tiveres em Jataí, tu procura pela Fazenda Condor, que é do gaúcho Valdeci Sovernigo, modelo de fazenda no Brasil, viu? Modelo de fazenda no Brasil do Valdeci Sovernigo, tá bem? Tejon, nós temos 6 minutos, eu queria falar ainda de um assunto com você e vou deixar para outra oportunidade, mas uma pitadinha rápida. Sábado passado, nesse horário, eu conversei com Ari Fischer, diretor de agronegócio da Embaixada de Israel, para falarmos das tecnologias de Israel, a água, a reutilização da água. Por que que eu falo de água, Tejon? Nós falamos de armazenagem de grãos, nós precisamos armazenar água. Guardar água, armazenar água, sustentabilidade é isso. Nós, inclusive, temos um projeto aprovado no Congresso Nacional de armazenagem de água em APP. Usar APP, lá está nascente, do lado faz um reservatório, vai haver comunicação da água, vai infiltrar a água, vai se comunicar nascente com o reservatório, vai fortalecer o sistema de água da propriedade, o produtor vai tranquilamente botar irrigação, vai tudo funcionar. Essa ideia, Tejon, está dentro dos próximos 10 anos dobrar o agro que você falou.
Sem dúvida. Água é tudo. E eu tive outro dia com o pessoal da iCrop, uma empresa brasileira, que eles estão fazendo um trabalho no Egito sob dificuldades gigantescas de água. Temos conhecimento, temos talento. Porque, meu amigo Marcelo, o que está nos faltando é um planejamento para que a gente reúna as peças desse Lego e coloque isso junto. É um planejamento. O planejamento estratégico do agro brasileiro é fundamental e a gente pode e vai dobrar. US$1 trilhão tem que ser a meta do agro brasileiro no conjunto do antes, dentro e pós-porteira. É 500 bi, 1 trilhão. Para fazer 1 trilhão, acesso a mercados, rediscussão de logística, distribuição, água, armazenagem, rever, inclusive, a importância da própria Embrapa e não quero esquecer dos nossos amigos Weber, porque semente, com a fala de semente, toca no coração, porque eu tive uma vida linda na Agroceres, então isso não sai de mim. Pessoal de semente, vocês são também, temos que ter também um olhar importantíssimo aí do ponto de vista de segurança genética brasileira.
Lembrando aqui das sementes Vanaz, da família Vanaz, também tradicional, produtor de sementes do sul do país, que atende o Brasil inteiro. Mandar um abraço aí para a Celi Weber, a irmã do Lisandro, né? Oi, bom dia, é sempre bom ouvir a fala de grandes comunicadores. Um abraço a vocês. Celi Weber, lá da Sementes Weber também, família que nos acompanha.
E a associação, né? A Associação Brasileira de Sementes e Soja, a turma genial, grandes pessoas.
Abrazem, né?
Abrazem, gente ótima, pessoal de semente.
Tejon, com certeza vamos voltar a falar aqui na Voz do Campo. Te agradeço aí a tua disponibilidade, atenção com a Voz do Campo e com o produtor rural brasileiro. Estamos sempre à disposição. Contamos com você nesse nosso projeto aí do campo para a cidade, viu? Nos ajuda nesse projeto, a carreta digital aí, viu?
Tamo junto. Muito importante, sim, e parabéns aí ao teu trabalho, parabéns agricultores brasileiros, tenho uma admiração imensa por você, e as mulheres, não esqueçam, outubro 25 e 26, 8º Congresso Nacional das Mulheres do Agro, no Transamérica Expo Center, e o tema desse congresso é dobrar o agro brasileiro de tamanho, com sustentabilidade e criar a marca brasileira. Esse é o tema do Congresso das Mulheres.
Passa as informações aí para a gente divulgar o evento aí. Mandar um abraço também ao Pedroso em Panambi, na escuta do programa. Sementes Strobel, tá lembrando o Pedroso, meu Deus, a infinidade, hein? Tejon, e você destacou as mulheres, né? Sem mulher não tem produtor rural, porque não nasce de homem daí, né, Tejon?
Não, não. É a semente, é a célula máter.
Um abraço, Tejão, valeu?
Valeu, pessoal, obrigado.
José Luiz Tejão, fera, sumidade aí do agro, trazendo um pouquinho de conhecimento, de informação importante a todos os amigos da Voz do Campo nessa manhã de sábado. Clayton, um abraço a você, a Litieri que estão na retaguarda e a todos os amigos que nos acompanham Brasil afora no nosso aplicativo. Vem aí novidades da Voz do Campo, estamos trabalhando intensamente, desenvolvendo novas ideias da Voz do Campo e também essa questão do projeto aí da carreta digital, parceria Projeto Viver, Sementes Weber e a Voz do Campo. Você que é empreendedor do agro, produtor rural, pessoa física, até 6%, pessoa jurídica, até 4%, pegue uma parte do seu imposto e coopere com o nosso projeto, com o seu projeto. Seja parceiro nosso, tá bom? Um grande abraço e até o final de semana que vem. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.
Eternamente imenso e esplêndido.